RFI Convida.
Adriana Brandão.
Giovanni Martins é atualmente um dos escritores brasileiros mais vendidos no Brasil. Seu livro de estreia, O Sol na Cabeça, que reúne 13 contos, foi lançado em 2018 e antes mesmo de chegar às livrarias brasileiras já tinha tido os direitos autorais vendidos para vários países. O Sol na Cabeça acaba de ser traduzido para o francês e lançado aqui na França pela prestigiosa editora Gallimard. Para nos falar desse lançamento e de sua obra, nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da RFI Giovanni Martins, que está na companhia de Mathieu Dos, que assina a tradução francesa. Olá, Giovanni.
Olá, boa tarde. Prazer.
Olá, Mathieu.
Oi, boa tarde.
Giovanni, você é saudado como novo fenômeno literário brasileiro. Você concorda?
Quando eu olho de dentro, assim, eu não me sinto fenômeno, não. Eu me sinto um escritor completamente normal, assim, aprendendo, lançando o primeiro livro. Mas quando você olha em termos de numéricos, assim, né, um livro que já vendeu mais de 40 mil exemplares, que foi vendido para outros países, direitos autorais de cinema, essa palavra é uma palavra possível, assim, né?
Giovanni, você nasceu no Rio de Janeiro, em 1991, é um jovem escritor. Você escreve como fala, como falam os jovens da periferia carioca. Você fala da sua experiência pessoal, de quem vive do lado mais desfavorecido da cidade partida. Você acha que criou um estilo, Giovanni?
Eu acho que eu entrei num estilo e acabei me destacando nele de alguma forma, assim, mas é um movimento que eu já senti acontecendo no Rio de Janeiro há alguns anos. Eu publiquei a primeira vez em 2013 pela FLUP, que se chama Festa Literária das Periferias. É um lugar que reúne vários escritores que flertam com esse estilo, assim. Eu não sei se eu inventei um estilo, mas eu acho que eu me encontrei nesse estilo e acabei conseguindo trabalhar bem dentro dele.
Eu confesso, por exemplo, que se existisse um dicionário de gírias, eu poderia ter utilizado esse dicionário. Mathieu, como foi traduzir para o francês essa escrita oral do Giovanni Martins?
Olha, eu recebi, na verdade, a Gallimard me mandou o primeiro conto, o Rolezinho, mas sem nenhum, eu não sabia quem era o autor, ele não mandaram um livro, eu só recebi esse conto por e-mail. E aí eu fiquei pasmado, adorei assim ler esse conto. Eu achei que tinha alguma coisa do Guimarães Rosa, mesmo se o Giovanni disse que não é uma influência maior, mas eu achei que tinha alguma coisa ali da linguagem incrível. Eu tentei achar uma linguagem que seja ao máximo possível moderna, de hoje em dia. Não queria essa gíria, que era gíria quando eu era mais jovem, né, de 20 anos atrás. Eu não queria já com essas palavras que não se usam mais e que só dão a impressão de ser de gíria. Eu queria que fosse bem atual mesmo. Então eu fiz uma linguagem super atual.
Giovanni, assim, como está sendo para você publicar esse livro aqui na França?
Ah, tem sido um prazer muito grande, assim, sobretudo por uma editora que eu já conhecia de nome, assim, uma editora que tem um peso mundial, né? A publicação desse livro, o sucesso que ele teve no Brasil e a vida que ele tem tido no resto do mundo, uma coisa importante para esse movimento de novos escritores que vêm de outros lugares no Brasil. Acho que é um movimento grande e eu acho que ter esse livro circulando pelo mundo é uma conquista que não é só minha, assim, eu acho que abraça muita gente. Isso me traz uma felicidade muito grande.
Você citou a FLUP, a Festa Literária das Periferias, que revelou esse movimento de escritores das periferias urbanas. Esse movimento foi importante, ainda é importante?
Com certeza. Eu acho que é um movimento muito importante. Eu acho que a FLUP fez uma verdadeira revolução no mercado editorial brasileiro. E em outras áreas também, a FLUP formou roteiristas que hoje em dia estão escrevendo para televisão, fazendo filmes. Tem gente que escreve no jornal que saiu da FLUP também. Então, eu acho que foi um projeto muito importante nessa democratização desses trabalhos também, sabe? De conseguir colocar pessoas, corpos que até então eram estranhos em determinadas áreas do mercado de trabalho. E mais do que isso, assim, acho que além da FLUP ter formado muitos autores, ela formou muitos leitores, assim, né? o que para mim é uma coisa que não tem preço, assim.
A FLUP nasceu nos anos 2010, no início dos anos 2010, quando o governo do PT ainda estava no poder. Você acha que seria possível a emergência de um movimento como este hoje, no Brasil de hoje?
Eu acho que seria impossível, na verdade. Aliás, a FLUP só consegue se manter, eu sou amigo dos organizadores e a gente está sempre próximo, eu vejo a dificuldade que eles têm enfrentado com a perca de patrocínios e de apoios. Eu acho que a FLUP só consegue se manter hoje por ter construído um nome muito sólido no cenário nacional, mas começar nesse momento atual acho que seria uma coisa realmente impossível, no momento em que o poder público de alguma forma considera a cultura e a arte como uma espécie de inimigo político, ideológico.
A violência é constitutiva hoje da cidade do Rio de Janeiro, hoje e historicamente também. No seu livro você é crítico, inclusive, à questão da pacificação das favelas. Como está hoje a realidade das periferias cariocas?
Eu sinto uma diferença muito grande para o momento atual. Assim, por exemplo, sou crítico ao projeto UPP até hoje. Eu acho que foi uma coisa que não deu certo. Já começou fadada a não dar certo. Mas é curioso, porque eu estou escrevendo um livro que se passa nesse período, entre 2011 e 2013, que é uma espécie de ascensão e queda do projeto. Fazendo a pesquisa, eu notei que em 2011, aproximadamente 150 pessoas foram assassinadas pela polícia, o que para a gente, na época, era um número absurdo. Mas se você faz essa pesquisa em 2018, 2019, em 2019 já foram mais de 1.200 pessoas assassinadas pela polícia. Então, eu acho que isso tem a ver, talvez, com uma espécie de aprovação por parte do poder público a determinadas políticas. Assim, eu lembro que a violência policial até 2011, 2012, era um constrangimento ainda, sabe? Hoje em dia é quase uma bandeira a ser levantada.
Esse, então, é o seu próximo livro, que chega quando, as livrarias?
Eu pretendo terminar esse livro no final do ano que vem, então é provável que ele saia no começo de 2021.
E junto com o filme, que vai ser dirigido pelo Karim Ainus?
Isso, o filme, o projeto vai começar a pré-produção em volta de março, abril, então é bem possível que o livro e o filme saiam em tempos parecidos, assim, com um mês de diferença, alguns dias.
Muito obrigada, Giovanni Martins. Muito obrigada, Mathieu Dossi, que vieram à RFI nos falar da tradução do livro de contos de Giovanni Martins, Sol na Cabeça.